Estamos apresentando Salão Verde.
A preocupação ambiental chegou ao mundo da moda. A última edição de São Paulo Fashion Week, que terminou na semana passada, trouxe como um dos pilares a sustentabilidade. Na passarela, os estilistas foram incentivados a adotar uma visão de moda que estimulasse produções locais e valorizasse a cultura brasileira.
Pois é, Mônica, a chamada onda de sustentabilidade acabou rendendo mais notícias ao evento do que propriamente os diversos modelos desfilados. É que a preocupação ambiental não esteve presente apenas no material usado para a confecção de roupas, como algodão biológico ou lã artesanal. A produção do evento, aderindo às recentes preocupações com o aquecimento global, calculou a quantidade de poluentes emitida durante os 6 dias de desfiles e neutralizou a quantia plantando árvores nativas da Mata Atlântica.
No espaço do São Paulo Fashion Week, empresas e organizações não governamentais que trabalham com a questão ambiental também mostraram seu trabalho. A companhia Tetra Pak, fabricante de embalagens longa vida, por exemplo, foi uma das apoiadoras do evento e apresentou aos visitantes um pouco de suas ações no campo da reciclagem. Já o Instituto Socioambiental, ISA, escolheu o São Paulo Fashion Week para lançar a nova página eletrônica da campanha Icatu Xingu.
Tendo como uma de suas apoiadoras a top model Gisele Bündchen, a campanha Icatu Xingu busca proteger e recuperar nascentes e matas que circundam as cabeceiras do rio Xingu em Mato Grosso. Desde o lançamento em 2004, a Icatu Xingu tenta integrar em suas ações o maior número possível de atores, como agricultores, pecuaristas, assentados, lideranças municipais, professores, pesquisadores, ONGs, sindicatos e indígenas.
O coordenador da campanha e um dos fundadores do ISA, Márcio Santilli, diz que em 2006, as ações da Icatu Xingu deram um passo importante. Ele conta que no ano passado, começou a implementação efetiva de uma rede de projetos-piloto de recuperação das áreas ao redor do Parque Indígena do Xingu. A ideia de uma ação pela preservação do Xingu, aliás, surgiu da preocupação de lideranças indígenas da região que, desde os anos 90, denunciam a ocupação irregular e o desmatamento ao redor do parque.
Agora, em 2007, a campanha Icatu Xingu pretende avançar em outro ponto importante, a disponibilização de sementes de plantas nativas do Cerrado e da zona de transição para a Amazônia. É o que explica Márcio Santilli.
A gente tem colocado a semente como ideia força para o trabalho da campanha nesse ano. É preciso fazer um esforço muito grande de coleta, seleção, tratamento e disponibilização de sementes de espécies nativas do Cerrado e da floresta de transição para a Amazônia, para dar sustentação a esses projetos que já existem e a outras iniciativas voluntárias que estão se desencadeando na região.
A campanha Icatu Xingu, neste ano, também quer incentivar uma maior participação do público por meio de iniciativas como cartões virtuais e doações. Para saber mais sobre a campanha, visite a nova página eletrônica dessa mobilização pela preservação das águas do Xingu. O endereço é o www.icatuxingu.org.br. O primeiro nome da campanha, Icatu, se escreve com Y-I-K-A-T-U. E agora, em fevereiro, começa o processo de concessão de permissões para barcos que poderão pescar lagosta. A ação integrada reúne o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, e a Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca, e pretende garantir a recuperação dos estoques do crustáceo. A captura descontrolada põe em risco a sobrevivência da espécie e também a atividade econômica que garante renda para milhares de pescadores brasileiros, principalmente do Nordeste. O governo federal estima que 80% das embarcações que pescam lagosta estejam irregulares.
As autorizações em vigor foram automaticamente canceladas. A partir de agora, o interessado deve solicitar uma nova permissão à Secretaria da Pesca. Só serão emitidas permissões para barcos com mais de 4 metros de comprimento, que, pelo seu tamanho, têm autonomia para pescar em locais mais distantes da costa, preservando as lagostas mais jovens.
Dica da semana.
É difícil encontrar uma geladeira que não tenha vários potinhos com sobras de refeições. E o pior é que, na maioria das casas, uma boa parte dessa comida vai parar na lata do lixo. É por isso que a nossa dica desta semana é do livro bonito, barato e gostoso, Cozinhando com Sobras, que ensina como aproveitar de forma criativa esses alimentos.
O cineasta e escritor Pedro Asberg já havia lançado um outro livro sobre culinária, mas ficava incomodado com o valor dos pratos apresentados. Daí surgiu a ideia de fazer uma edição dedicada a receitas mais baratas.
O autor explica que dividiu o livro em capítulos depois de pesquisar os ingredientes que mais sobram nas cozinhas.
Arroz é uma coisa que é muito comum de sobrar, e arroz branco, ele é muito neutro, vamos dizer assim. Então ele aceita muitos tipos de caminhos para o reaproveitamento, né? Você pode fazer um bolinho, você pode fazer um risoto, você pode fazer um tomate recheado com arroz, esse tipo de coisa. Além disso, tem batata, macarrão, tem muita casca de coisa que a gente joga fora e que não precisava. Casca de batata, casca de berinjela. Pão também sobra muito e a gente pode fazer coisas bem legais com pão, né? Tem pudim de pão, tem rabanada, tem pizza, tem farinha, tem um monte de coisa.
O autor também fala da importância de se calcular bem a quantidade de alimentos na hora da compra, para evitar as sobras. Estima-se que no Brasil, 20% dos alimentos comprados para consumo doméstico são desperdiçados na hora do preparo e também por falta de costume de aproveitá-los integralmente.
É, Mônica, é importante lembrar também que ao reduzir o desperdício de alimentos, o cidadão contribui para a redução da quantidade de lixo que vai para os aterros de todo o país. Então anote aí, o livro Bonito, Barato e Gostoso, Cozinhando com Sobras, de Pedro Asberg, é da editora Sete Letras e pode ser encontrado nas livrarias de todo o país.
E com essa dica a gente fica por aqui. O programa de hoje teve a apresentação de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina, com sonoplastia de Newton Gomes. Bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente, na Rádio Câmara.